Despertai.
Bem, nós vamos agora falar de um assunto importante, que é a questão do Velho Testamento. Nós fizemos referência aqui no último programa. Aconteceu de alguns irmãos escreverem aqui para a rádio, bastante alterados, com os comentários que nós fizemos a respeito do Velho Testamento. Evidente que todo este assunto é bastante extenso. Teríamos que ter um tempo que a gente não tem aqui para conversar com mais detalhes sobre todas as coisas. Um outro ponto interessante também de nós abordarmos é que nós todos estamos sempre aprendendo. Nós precisamos examinar com cuidado as Escrituras, porque desde os tempos antigos, o Senhor mesmo disse que o povo dele sofria por falta de conhecimento. E ainda nos nossos dias isso acontece, as pessoas sofrem muito por não conhecer bem aquilo que Deus quer nos dizer. E como que as coisas de Deus precisam ser estabelecidas na nossa vida? Nós queremos dizer aos nossos irmãos aí que nos escreveram, bastante irritados aí com a questão do Velho Testamento: olha, meus irmãos, fiquem à vontade. Se vocês querem crer nas coisas antigas, querem andar nos passos de Moisés, fiquem à vontade. Nós vivemos num tempo hoje que nós temos liberdade para andar nos nossos caminhos. Cada um é livre para escolher o caminho que achar melhor. Nós aqui na Despertai, nós temos um projeto de fé. E nós acreditamos que esta palavra, que este projeto é uma obra de Deus. A finalidade não é discutir doutrinas, mas é alertar o povo para os tempos que se levantam em face do fim do mundo e da grande tribulação que deve em breve chegar sobre esta humanidade. Nós estamos vendo as primeiras agitações desse tempo e as muitas consequências. Mas no decorrer do trabalho bíblico, da divulgação da palavra, naturalmente nós examinamos todas as coisas e todos os conceitos. A questão do Velho Testamento, algumas cartas chegaram aqui dizendo que nós estávamos blasfemando. Um outro aqui disse que nós estávamos querendo cortar a Bíblia no meio. Outro disse que não mais iria ouvir a Rádio Despertai, porque até então concordava com tudo aquilo que nós estávamos dizendo, mas que a partir daquele momento não ia mais ouvir porque discordava. Olha, nós não estamos aqui, irmãos, como donos da verdade. Houve quem nos escrevesse aqui dizendo que nós somos muito entendidos nas Escrituras e colocou esta referência entre aspas, que nós temos um admirável conhecimento. Olha, não é nada disso, viu, irmãos? Nós sabemos que nós não sabemos muita coisa. Estamos trabalhando com as Escrituras aqui, procurando entender a doutrina apostólica e a doutrina ensinada por Jesus. Para nós, o que nos interessa é mesmo o Novo Testamento. Mas nós não queremos pegar o Antigo Testamento como um conjunto de livros e jogá-lo no lixo. Não foi isso que nós afirmamos aqui. O que nós dissemos foi que o Velho Testamento, como aliança, ele foi abolido. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ora, o homem é o luminar do cristianismo. Ele fundou a igreja de Cristo. Não foi Jesus que fundou a igreja, irmãos. Foi Paulo que fundou a igreja cristã. Ora, se o homem diz que o Antigo Testamento foi abolido, como é que nós não podemos considerar a palavra dele? Como é que nós vamos deixar de lado a palavra do apóstolo? Na época do apóstolo Paulo mesmo, naquela época que ele fundou as igrejas, qual que era o grande problema que Paulo enfrentava? era o pensamento judeu. Porque os primeiros convertidos, eles queriam, de todas as maneiras, fazer com que o cristianismo andasse atrelado ao judaísmo. O que é o judaísmo? É a observância da lei de Moisés. Os problemas foram inúmeros. Se nós nos dermos ao cuidado de estudar o Novo Testamento, e muita gente não gosta de estudar porque ele vai contra o Antigo, ele é contra as ordenanças. Se nós nos dermos o cuidado de estudar em busca da verdade, nós vamos perceber que aquela aliança que Moisés fez com o povo foi substituída por uma aliança nova que Cristo fez com o seu povo. Ora, seria razoável que uma igreja cristã ensinasse o cristianismo e não o judaísmo. Razoável. Se nós quisermos mesmo fazer a vontade do nosso Jesus. Se você não gosta muito de falar o nome de Jesus, fala sempre o nome de Deus, do Senhor, de Jeová, bom, você tem algum problema com Jesus, meu irmão. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos salvar, para livrar a mim, a você e a todos nós das ordenanças da lei, das obrigações da lei, de todos os parâmetros ensinados pela lei como via da nossa justificação. Pode parecer estranho o que nós estamos dizendo, mas é isso que está no Novo Testamento. Se você não entender isso, você vai marchar pela vida fora sem entendimento. Quando a tempestade vier sobre você e quando o fim do mundo se levantar, você vai tremer. E sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar tua fé. Porque você não entendia em que você acreditava. Se você não compreender qual é o propósito de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse, o propósito de salvar você, você vai se perder, você vai andar enganado, achando que você está fazendo coisas para agradar a Deus. Ora, você pensa mesmo que Deus quer ser agradado por você? Nas questões ligadas à lei, então, você acha mesmo que Deus está preocupado com a sua obediência? Se você, antes de Cristo, jamais obedeceu à lei? Quem foi que obedeceu à lei? Ninguém obedeceu à lei. Nós vamos, então, buscar a lei para nós obedecermos à lei ou nós vamos buscar a Jesus para nós obedecermos à lei em Cristo? É necessário, nós já falamos há pouco, nós separarmos o que é lei e graça. Na lei nós somos escravos da obediência. Na graça nós somos livres em todas as coisas. Em Moisés nós somos devedores eternos. Em Cristo nós somos livres, eternamente filhos, feitos filhos para sempre. É preciso aprender o que é isso, irmãos. Nós não estamos aqui afirmando, veja bem, que é para pegar o Antigo Testamento e jogar no lixo. Presta bem atenção nisso. O que é velha aliança? A velha aliança se exprime no trabalho que Moisés fez diante do povo hebreu, os judeus. E todas as ordenanças e tudo aquilo que Moisés ensinou, ele o fez para os antigos judeus, que ele tirou lá do Egito e trouxe ali para Canaã. O povo veio viver na terra prometida e eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Pega as leis de Moisés lá e vai ver direitinho para saber o que é que ele ensinou. Ensinou todas as coisas. Até o sujeito se deitar com a mulher ele ensinou. Todas as coisas ele ensinou. O que você fazia quando você achava um objeto, os casos de adultério, e muitas outras coisas ele ensinou para pôr ordem na vida do povo antigo, irmãos. Se a gente não entender isso e quiser aplicar o ensinamento de Moisés nos nossos dias, nós vamos estar invertendo as coisas. Porque lá era necessário aquelas ordenanças, mas estas ordenanças não encontram mais lugar em nós que temos a Jesus, pois Jesus veio justamente nos livrar de todas as obrigações da lei. Pode parecer uma coisa simples, mas é mesmo simples. Existem quem segue hoje os livros da lei? Sim, existe. Quem é que segue os livros da lei? Os judeus. Quem é adepto do judaísmo segue ainda o Torá, as obras de Moisés, os livros antigos. Alguns cristãos, que dizem que são cristãos, também seguem preceitos de Moisés, da lei antiga. Bem, paciência, vamos tolerar. Todos nós vamos tolerar. A Igreja de Cristo tolera todas as coisas. Mas nós temos que trabalhar para uma consciência melhor, para um melhor entendimento, para que os crentes tenham acesso a Cristo pelo Espírito Santo. Se você vive atrás das ordenanças, você não tem Cristo. Se você se justifica pelas ordenanças, pelas leis, pela obediência da lei, pelos sacrifícios, pelas ofertas, você está dispensando o sacrifício da cruz. Esteja atento a isso, irmãos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Preste atenção aí, você que é contra esta ideia de que o Antigo Testamento foi abolido, preste atenção no que está escrito aí. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha, o que que era transitório? O que Moisés ensinou. Mas o seu sentido, quer dizer, o sentido do povo foi endurecido, porque até hoje o véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Por favor, confere aí na sua Bíblia, meu irmão. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. E Paulo diz, até hoje, quando é lido Moisés, preste atenção aí, meu irmão, minha irmã, o véu está posto sobre o coração deles. Quer dizer, quem lê Moisés está pondo um véu sobre os seus olhos, sobre os olhos do povo. Eu estou dizendo isso, irmãos, no ponto de vista da pregação. Não quer dizer que você não pode estudar Moisés, que você não pode conhecer os livros, que você não pode ver lá o exemplo de obediência, de desobediência e todas as coisas lindas daquele tempo passado. Nós não estamos dizendo para você jogar fora o teu Velho Testamento. Esteja atento a isso, irmãos. Mas nós não podemos pregar Moisés, porque nós estamos pondo um véu sobre os olhos das pessoas. E se a gente fizer isso, nós vamos ser responsabilizados, irmãos. Se nós colocarmos um véu sobre os olhos das pessoas e elas não perceberem Cristo, elas vão ser condenadas. Elas vão ser condenadas. E aí, como é que vai ser? O versículo 16, ele diz assim, quando essas pessoas se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem do Filho de Deus, como pelo Espírito do Senhor. Isso é Novo Testamento, irmãos. Quer dizer o quê? Havia antes de Cristo um estado de coisas que justificava o homem diante de Deus, a chamada ordenanças e a obediência da lei e de todos os procedimentos que nós sabemos muito bem quais eram. Mas como estas obras eram feitas pelos homens, mesmo a pedido de Deus, esta obra de salvação, vamos dizer assim, ela não permanecia. Por isso, mais ofertas, mais ordenanças, mais sacrifícios. Quando Cristo veio, ele fez uma obra eterna, porque ele é eterno. A obra da salvação pela fé nos dá uma permanente estadia na casa de Deus, que já começa aqui na vida terrena e depois se estende na vida da eternidade. Esta obra que Jesus faz na nossa vida não passa, irmãos, porque é uma obra eterna. E o que é que nós precisamos fazer para entrar no gozo do Senhor? Obedecer à lei? Absolutamente. Você não tem que obedecer à lei. Você tem que crer em Jesus Cristo. Eles vão dizer daqui a pouco, ah, o pessoal vai despertar e diz que não é para obedecer os mandamentos. Não, é para obedecer sim, mas por meio de Cristo. Aí, como é que é isso? O apóstolo Paulo ensina para nós, olha, aquele que ama, cumpre toda a lei. Jesus ensina a nós o amor. E o amor quer dizer o quê? O cumprimento da lei e dos profetas. Certa feita, um fariseu, eles estavam ali diante do Senhor. Um deles, um doutor da lei, interrogou Jesus, perguntando sobre o grande mandamento da lei. E o Senhor disse assim, olha, o maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, olha lá, semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ensina mais. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Por que Jesus não disse aqui, olha, você tem que observar o sábado. Olha, você tem aqui que honrar seu pai e sua mãe. Você não vai adulterar. Você não vai mentir. Você não vai ter inveja. Por que o Senhor não colocou aqui os mandamentos da lei? Ele não colocou aqui os mandamentos da lei. Os irmãos estão percebendo? Ele colocou aqui um mandamento só. O mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus. Olha aí. Amarás o Senhor teu Deus. Amará o teu próximo. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que Jesus vem ensinar para nós. Isso é o evangelho, irmãos. Nós temos que aprender a amar em Cristo. E todos os mandamentos se cumprirão naturalmente. Preste bem atenção. Olha, destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Quer dizer, tudo que os profetas disseram e a lei que foi estabelecida lá em Moisés depende de uma lei maior, que é a lei do amor. Essa lei não foi ensinada por Moisés. Ela foi ensinada por Cristo. E outra coisa interessante a nós citarmos aqui é que o próprio Moisés, ele disse que Deus levantaria no meio do povo um profeta que todas as pessoas do povo de Deus deveriam ouvir. Quer dizer, quando Cristo veio, a doutrina de Moisés e a sua aliança cessaria. Se o povo deixaria de ouvir Moisés para ouvir o Cristo, não há sentido para nós sustentarmos a aliança de Moisés ainda nos nossos dias. Olha, isso é muito sério, viu, irmãos? Nós não estamos aqui discutindo doutrina, não estamos aqui disputando com ninguém, não estamos interessados nisso, irmãos. Nós estamos, todos nós, em busca de um melhor entendimento das coisas. E a doutrina que nós estamos falando aqui não é nossa. É doutrina dos apóstolos. É doutrina dos pais da igreja protestante. Que muita gente nem conhece. Tem umas igrejas aí que nasceram do nada. Estão aí no meio do povo cristão, divulgando doutrinas que não tem nada a ver com o pensamento cristão. Com o pensamento do apóstolo Paulo e dos pais da igreja protestante. Vamos ter cuidado para nós não sermos enganados. Vamos ter cuidado para que nós não sejamos enganados. Moisés, o homem da lei, o homem da velha aliança, este homem da velha aliança, ele disse, o Senhor levantará no meio do povo um profeta, a ele ouvireis, e aqueles que não ouvirem este profeta serão extirpados, serão tirados do meio do povo.
Pastor, é importante a gente comentar aqui alguns versículos. Até esses versículos foram enviados por irmãos que se sentiram ofendidos, e está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, e principalmente o versículo 17, onde o Senhor diz que não veio para destruir a lei ou os profetas, e nem para abrogar, mas sim para dar cumprimento à lei. Depois, no versículo 20, ele diz que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus cumpriam à risca a lei antiga. Mas o Senhor nos diz que a nossa justiça, ela deve ser maior, deve exceder. E depois, na sequência, o Senhor deixa claro de qual lei ele está falando. Aí ele diz: você não deve matar, no versículo 21. No versículo 22, diz, para não dizermos raca, que é desprezar o nosso irmão, está relacionado ao amor, ao semelhante. Depois, mais adiante, ele fala para nos reconciliarmos com o nosso inimigo, porque tendo mágoa no coração, não adianta nenhuma oferta e cumprimento de nenhum estatuto ou coisa alguma, se o nosso coração está ferido. Ele diz: reconcilia com teu adversário. Diz para não cobiçarmos a mulher do nosso próximo. Ou seja, toda a lei se resume no amor ao nosso semelhante. E o Senhor quer que nós observemos este mandamento maior. Mas não tem como fazer ou cumprir este mandamento exteriormente, não tem. Trata-se de um cumprimento íntimo, interior, e somente Jesus Cristo pode nos capacitar a ter um amor verdadeiro ao nosso irmão, a ponto de jamais lesá-lo,
de causar qualquer prejuízo a ele.
Prejuízo a ele. Será que se eu pegar um dia da semana, segunda, terça, quarta ou quinta, falar: hoje esse dia é do Senhor? O homem bom pode muito bem fazer isso, mas o homem mau também. Se for a questão
do dia
ou da oferta, o homem bom pode ofertar, mas o homem mau também pode ofertar, pagar dízimo e dar toda a sua fortuna. Mas nós sabemos que o coração mau não recebe a Deus. Trata-se então de uma questão íntima. É o coração. Independe das coisas exteriores do dia. Se honrarmos ao Senhor na segunda, teria alguma diferença se o fizéssemos na terça, ou na quarta, ou no sábado,
ou no domingo?
Ou no domingo? Com certeza estabeleceu-se o dia de sábado para que se organizasse aquela sociedade naquela época. Dias atrás, conversando com uma pessoa que vai sempre à China, os irmãos da China poderão nos dizer, sabemos que alguns nos ouvem, poderão nos dizer se é assim mesmo. Dizem que lá não existe sábado e domingo, nem um dia, eles trabalham direto.
O ano todo.
Imagine se todos os lugares fossem assim, não teriam tempo para Deus. Foi-se estabelecido um dia naquela época para que parassem e se dedicassem ao Senhor. Mas com o Cristo de Deus, nós sabemos que todos os dias são sábado.
Nós precisamos honrá-lo todos os dias.
Todos os dias. Não um dia específico, mas todos os dias. Trata-se então do dia estar no meu coração, a minha honra, o meu agradecimento, o meu amor. E não tem como fazer se alguém estabelecer ou dizer a mim: faça isso desta forma ou daquela forma. Isso é pecado, aquele outro não é pecado. Não conseguiríamos. Nós temos filhos e tentamos ensiná-los. Absorvem algumas coisas, outras não. Porque ele não está no coração dele acatar determinada ordem ou orientação, mas acatam aquilo que está no coração. Jesus quis nos deixar claro isso, que as coisas são feitas dentro de nós. E só ele, Jesus Cristo, antes dele não era possível, mas ele estabeleceu este vínculo entre nós e o Pai. É Ele que nos concede.
E só Ele, né, pastor?
Só
Ele, não há outro.
Graças a Deus. Então, que fique claro também que ao andarmos em comunhão com o Cristo de Deus, deve ficar claro, porque alguns irmãos insinuaram isso, nós não estamos autorizados a cometer pecados. Como se quiséssemos dizer, eu recebo Cristo e faço o que quero, de maneira nenhuma. Ao receber Cristo, naturalmente, no amor dele, observando o amor ao semelhante, respeitamos todos, amamos, convivemos bem.
A lei se estabelece.
Se estabelece naturalmente.
Pelo caminho do amor e do coração, e não pela exterioridade. Antigamente a lei era estabelecida na vida exterior das pessoas, como o pastor bem colocou. E a diferença entre a vida com a velha aliança e com a nova aliança é justamente essa. Na antiga aliança tudo era aparente. Veja como o pastor, respeitando a todos, não estamos aqui desrespeitando ninguém, mas veja nas igrejas como a velha aliança está presente. Nós dissemos a princípio aqui como as pessoas se preocupam com a exterioridade das coisas. Eu posso usar essa roupa? Posso cortar o cabelo? Não posso. Eu posso falar na igreja? Veja bem, é proibido isso? Ah, aquele irmão fez tal coisa? Isso está certo? Isso está errado? Nós estamos observando leis como se fazia antes de Cristo. Não entendemos que Cristo é uma novidade de vida. É uma mensagem libertadora, porque pelo caminho do coração ele estabelece o cumprimento de todas as coisas. Leis, profetas, ordenanças, todas as coisas são absorvidas pelo amor. Quem ama em Jesus, com toda certeza, não comete pecados. Com toda certeza. Serão tentados? Sim, serão tentados. Mas o amor de Cristo não tem como deixar você envolvido com o pecado. Não tem como deixar o crente envolvido com o pecado. Porque o amor dele, ele nos preenche em todas as coisas. E nós aprendemos a expressar esse amor na pessoa do nosso próximo. A nossa preocupação não é mais com a nossa felicidade, mas com a felicidade daqueles que estão à nossa volta. Isso é renúncia, segundo o ponto de vista do Evangelho. Se nós estamos bem vestidos, mal vestidos, bem empregados, mal empregados, doentes, saudáveis, se estamos aqui na África, na China, não importa onde nós estivermos, se temos Cristo, nós temos todas as coisas. Resta-nos apenas partir desse mundo para um dia nós habitarmos com o Senhor, deixando esse corpo, como disse o apóstolo Paulo, e viver na eternidade. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Receba Jesus como teu Salvador. Você vai ver como que o Espírito Santo vai operar na tua vida esta liberdade, não importa onde você esteja, em qual igreja que você participe. Você vai exprimir esse amor recebido de Jesus pelo Espírito Santo na pessoa do teu irmão. Esse é o caminho. Isso é evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Se a igreja nossa é uma igreja evangélica, nós temos que ensinar o evangelho de Jesus. Nada mais.
Pastor, em termos práticos, aquela irmã que perguntou se o seu irmão havia pecado por ter se casado escondido, o Cristo é o Senhor misericordioso. O que fazer? Irmã, faça um almoço, convide sua mãe, seu irmão, faça uma oração, abrace e esqueça o passado. Não trata-se de fazermos uma análise se tem pecado, se não tem, se tem erro. Faça um almoço, ore a Jesus, abrace seu irmão e deixe que passou, passou.
E vamos avançar, né,
porque
pastor?
O nosso Senhor, ele é misericordioso. Isso que é amor. Isso que é amor, é misericórdia.
Pastor, se as nossas mentiras passadas, pecados e transgressões, e mesmo os escorregões nossos, que nós, por vezes, perdemos a razão quando estamos na vida lá fora. Se tudo isso não encontrar no Senhor o conforto da sua misericórdia, aí nós estamos perdidos.
É porque a nossa garantia é Jesus Cristo. Às vezes, ouço o pastor dizer aqui com frequência, mas se o Senhor não agir com misericórdia, o que será de mim lá na frente? O que posso vir a fazer? A nossa garantia é Jesus Cristo. Não sabemos o que poderemos fazer.
É a nossa
fazer.
Garantia.
Nas mãos do inimigo de Deus, faremos coisas absurdas.
Horríveis.
A nossa garantia é Cristo.
É no penhor do Espírito, né?
Que ele haja com misericórdia.
Ele sela este pacto com Jesus. Ele sela, e aí a nossa vida é de tentações, de tormentos, mas de vitórias sobre o pecado. Que interesse é isso?
E não nos garantimos também, né, pastor?
Não, nós não, imagina. Imagina se nós nos garantimos em quê?
Em quê? Aprendemos alguma coisa com a lei? Ela nos capacita a nos tornarmos melhores? Está escrito que não.
Que não.
Ela a lei faz só... o contrário.
Ela acusa nós.
Ela acusa, fala, olha o teu pecado aqui. Para isso é ela. E não somos nós que estamos dizendo. O apóstolo Paulo faz essa afirmativa. Como o senhor disse, o fundador das igrejas cristãs, é ele quem diz.
É o pai da fé, né, irmão?
No Espírito de Deus, com certeza.
Para os cristãos, né?
Amém.
Teve um irmão que escreveu aqui para nós, assim, o assunto é bastante controverso, mas nós vamos citar nome, eu acho que é desnecessário, mas o que importa para nós é o pensamento e as colocações. Ele diz aqui assim, o manual de conduta do cristão são os 10 mandamentos, que estão escritos lá no Êxodo 20. Nós vemos que as pessoas ainda estão preocupadas com o que está escrito lá atrás. Enquanto no Novo Testamento nós temos todo o ensinamento para o nosso tempo. Agora, então vamos jogar fora o Velho Testamento? Olha, preste bem atenção. Considere o Velho Testamento no ponto de vista teológico, daquilo que o apóstolo Paulo dizia no Novo, que foi abolido, é a aliança de Moisés. Por quê? Porque esta aliança foi superada e foi estabelecido um novo pacto. Vamos citar um exemplo prático, como diz o pastor. A constituição de um país. Num determinado tempo, os homens de bem daquele país, eles se reúnem e escrevem uma constituição. Para que serve a constituição? Para ordenar a vida dos homens, porque os homens não conseguem se guiar por si mesmos. A Constituição, ela tem este papel. Mas no passar do tempo, na medida em que as coisas vão evoluindo dentro daquela sociedade, é necessário que a Constituição do país, ela seja renovada. Faz-se então uma Assembleia Constituinte e reúne os homens de bem, as inteligências melhores daquele país, e eles então escrevem uma nova Constituição. E a partir de um certo momento, aquela Constituição velha, ela deixa de valer para orientar a vida do povo. E passa então a valer uma nova Constituição. Assim é a nova aliança em relação à velha aliança estabelecida por Moisés. Aquela aliança, ela teve lugar num determinado tempo, até que Cristo viesse e estabelecesse uma aliança nova. Ora, se ele estabeleceu uma aliança nova, aquela que é velha, ela deixou de ter valor para nós como elemento de orientação para a nossa vida. É nesse sentido que nós precisamos entender, irmãos, o que é o Velho Testamento no ponto de vista teológico, porque as pessoas podem pensar que nós estamos dizendo assim, olha, aqui no Velho Testamento nada serve. Isso não é verdade. Nós vamos lá pegar o Gênesis, por exemplo. Nós temos lei no Gênesis? Não há lei no Gênesis. As pessoas poderiam dizer assim, pastor, mas sem a lei nós não somos salvos. É verdade? E como é que Abraão foi salvo, se ele não tinha lei? Mas a circuncisão, mas Abraão foi salvo antes da circuncisão ser estabelecida por Deus como sinal de ligação entre o homem e ele. Nós sabemos que a lei veio 400 anos depois que foi revelada por Moisés.
A fé estabeleceu a lei com antecedência.
Estabeleceu a lei com antecedência no coração de Abraão, tanto que ele foi obediente por causa da fé. Por causa da fé, não porque ele obedeceu. Não foi pela obra do sacrifício do filho dele, por ele ter crido no Senhor, é que ele se tornou o primeiro crente. Ora, se Abraão foi salvo pela fé, por ele crer no Senhor, com toda certeza, o homem não precisa da lei para ser salvo. Concorda, pastor?
Exatamente. Sobre o que o pastor estava dizendo, se alguns irmãos quiserem ver, a comprovação está em Hebreus, capítulo 7, versículo 18, diz o seguinte, porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, está fora de uso, por causa da sua fraqueza e inutilidade. É aquilo que o pastor estava dizendo. Algo novo é superior ao velho Mas aquele velho, ele está sendo estabelecido naquela prática e conduta nova. Ou seja, o Senhor nos dá o dom de cumprir todos os mandamentos, mas pelo amor de Cristo. E o Senhor disse: Deus é amor e importa que o adoremos
em espírito, espírito e verdade. Resume-se aí, né, pastor?
Resume-se aí.
Por isso nós temos que conhecer bem a palavra. É importante nós conhecermos a palavra com detalhes. Outra coisa que nós precisamos observar, irmãos, existem algumas lideranças, pregadores, que dizem que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Absolutamente. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas que estão no Velho Testamento. Não podemos misturar as coisas. Outros dizem que o Novo Testamento não pode existir sem o Velho. Por que não? O que é o Velho Testamento? Nós estamos dizendo aqui da aliança que Moisés fez com os judeus. Ou seja, a velha aliança, a doutrina de Moisés, ela é desnecessária. Por quê? Porque ela está aqui, em Cristo, de uma forma mais simples de ser vivida e de nós vivenciarmos.
Como disse o Senhor, o noivo está entre nós. Quer dizer, com o noivo, nós temos uma autoridade sobre tudo que foi estabelecido antes, com Jesus Cristo.
Com toda certeza. Jesus Cristo está além da lei e além de todas as coisas. Tanto que ele violava o sábado. Quantas vezes ele violou o sábado? E quando ele foi questionado, ele diz: olha, até Davi, quando teve fome, entrou no templo e comeu do pão que ele não poderia ter comido. Quer dizer, o amor, os interesses do amor e da fé estão acima da lei. E se nós não entendermos isso, nós ficamos perdidos. Nós queremos obedecer à lei para agradar a Deus. Eu disse ao pastor na nossa conversa informal aqui no começo do programa que a ideia do homem justo é terrível. Porque não há nada pior do que alguém querendo ser justo diante de Deus, obedecendo à lei. Imagina o que é isso, irmão. Como é que um homem pode sustentar a sua justiça durante toda a sua vida, fundamentado na lei? A luta que esse homem vai ter que ter. E vamos supor que um dia ele chegue diante do Senhor, tendo obedecido todos os mandamentos. E diz: Senhor, estou aqui, fui obediente aos mandamentos, consegui obedecer todas as coisas. E Jesus vai dizer a ele: bom, então não tinha necessidade de eu morrer na cruz por você? Veja a gravidade disso, pastor.
Me recordo daquela passagem que o jovem queria seguir o Senhor e ele falou: olha, o que devo fazer? E ele disse que era cumpridor de toda a lei.
Observava a lei.
Observava a lei. Aí o Senhor disse: vende tudo que você tem.
Renuncia a si mesmo.
Renuncia a si mesmo.
Isso. E vem caminhar comigo.
Que é amor.
E vem que caminhar é comigo.
Como que faz?
Ele foi embora triste.
Triste. Não vai dar dessa vez, não.
E era um cumpridor da lei, porque desde a mocidade observava todos os mandamentos. Observava, era um estudioso, um homem que cumpria a lei, mas faltava abrir mão de si mesmo. Nós não podemos chegar diante do Senhor, pastor, não sei, talvez até possa estar enganado, mas chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu cumpri os mandamentos, estou aqui como um justo, porque fui obediente aos mandamentos. Jesus diz: olha, muito bem, então vai ali no departamento de Moisés, já que você foi justo pela lei, não é aqui comigo não. Porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, somente por ela. A lei só se cumpre por meio do amor, como nós falamos há pouco. E o amor de Deus, não é o amor nosso não. O amor nosso não serve para nada. Ele se corrompe facilmente, a gente vê isso todo dia na igreja. O irmão sabe lá na tua igreja como é. Todos os dias, quem não conseguiu ainda ter o amor de Cristo se corrompe facilmente. Facilmente. Nas suas relações pessoais, nas suas relações conjugais, nas suas relações profissionais. Quem não tem o amor de Cristo não tem vitória sobre o pecado, por mais justo que possa parecer. Isso é Novo Testamento, é Velho Testamento, é Nova Aliança, é Velha Aliança. E nós queremos dizer aos irmãos que ficarem em dúvida, que escrevam para nós. Nós teremos alegria em responder os vossos e-mails. Não nos xingue, por favor, né, pastor? Tem umas pessoas que perdem um pouco a medida do bom senso.
Algumas pessoas não que nos ofendem, nos chamaram de hipócritas, eu vou até usar aí o palavreado que foi usado, nós não nos ofendemos com isso, mas essas pessoas usam esse palavreado, eu creio que seja porque o Senhor Jesus usou, é contra os fariseus. Mas eu gostaria de alertar os irmãos que chamar uma pessoa de hipócrita é uma coisa bastante grave, e na vida nós não podemos nos colocar como Jesus, porque nós não podemos esquecer que o nosso Senhor foi transpassado, o nosso Senhor foi cuspido, ele foi tentado pelo diabo. Então não nos coloquemos na condição de Jesus para apontar e dizer coisas que o Senhor tinha autoridade para fazer, né? Então os irmãos, cuidem-se, porque estamos abertos para conversar, para dialogar, e não nos colocamos como senhores, estamos também aprendendo com a palavra de Deus, porque a Escritura nos ensina todos os dias. E aceitar Jesus, aceitar a sua palavra, é aceitar o Espírito em torno do Senhor. Então eu penso que às vezes, quando nós damos uma preferência à lei, nós nos revestimos de uma autoridade para não viver determinadas coisas que o Senhor nos ensinou. Agora eu preciso conhecer quem que é o meu Senhor. Eu preciso admitir. O meu Senhor, começa por aí, era um homem pobre que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mesmo disse isso. Os lobos têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O nosso Senhor, quando era exaltado, alguém dirigia a ele, falando que ele era grande, era superior,
maravilhoso.
Maravilhoso. Ele dizia, não sou nada. Então nós temos em Cristo que nos esvaziar de nós mesmos. Como eu sou cumpridor da lei, como eu fiz, deixei de fazer, neste sábado não fiz nada e apenas estive com a Escritura aberta. Eu faço. Irmãos, nós não somos nada. Quem somos nós? A nossa garantia é Jesus Cristo. Os bens que esse Senhor nos deu são bens espirituais. E eu não me glorio e não me exalto pela casa que tenho, que trabalhei, que conquistei. Mas eu devo estar alegre porque o Senhor conseguiu colocar no meu coração o desejo de perdoar, o desejo de amar. Mas isso veio dele. Porque antes de eu ter conhecido Jesus Cristo, eu estava na lama. Eu odiava, eu adulterava, eu me embriagava. Esta que é a vida do homem sem Cristo. Ele estendeu a mão e puxou-me do lodo, do charco. Mas este que estendeu a mão disse, seja o menor, sente nos últimos lugares. Nós temos que admitir que este é o nosso Senhor e caminhar com ele.
É verdade. Andar com Cristo é andar numa vida pequena para o mundo, né, pastor? E muitas pessoas não querem ser pequenas. Elas querem a grandiosidade dos primeiros lugares na festa. E querem estar nas primeiras cadeiras da igreja. Querem ser profetas. Olha, irmão, é uma situação muito triste que nós vemos hoje. Bem, nós estamos com o nosso tempo se esgotando, pastor. Vamos voltar a falar nesse assunto porque é muito extenso. Mas gostaríamos, assim, para encerrar, de dizer aos irmãos. Olha, os livros do Antigo Testamento são belíssimos. É uma história de revelações. É uma história de fé. É uma história de lei, de obediência, de desobediência, de alertas. Nós temos livros no Antigo Testamento que são chamados livros poéticos e os livros de sabedoria. Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó. São livros, vamos dizer assim, no ponto de vista teológico, são livros evangélicos. O próprio Gênesis, onde não existe lei. A lei não havia sido revelada, lá na frente que a lei é revelada. São livros evangélicos, livros importantes para o crescimento espiritual de todos nós. Porque além de nós recebermos o Senhor, que é o primeiro passo, é onde começamos a caminhar, todo o ensinamento das Escrituras, que vem a fazer-nos crescer em espírito e verdade, são ensinamentos com os quais nós precisamos ter contato. E o crente precisa sim estudar, ler todo o Novo Testamento, conhecer profundamente a vida de Jesus, dos apóstolos, os pais da igreja protestante. Ora, você precisa saber o que foi que Lutero escreveu, Zwinglio escreveu, Felipe Melanchthon, teve outros homens excelentes que escreveram muitas obras na época da Reforma Protestante. Existem irmãos por aí que nem sabem que houve Reforma Protestante. E por que que aconteceu a Reforma Protestante? Se soubessem, não tinha tantos abusos como nós estamos vendo hoje no meio evangélico. Ainda o problema é de conhecimento das coisas.
Irmãos que deram a vida, né?
Irmãos que deram a vida, não é?
Pessoas queimados.
Foram queimados diante do testemunho de Rus e de outros irmãos nossos. Outros foram afogados. Na época, os batistas, né? Naquela época, os batistas também já estavam ali representados, desde as épocas antigas. Quem não gostava dos batistas mandava afogar o povo na água. Ah, você gosta de água? Então vai. Aí morria, o sujeito morria afogado. Abusos de toda a ordem, pastor. A reforma é uma história maravilhosa de libertação, mas de muita tristeza, de muitas mortes, de muitos assassinatos, feitos em nome de uma justiça onde não estava presente o amor. Nós precisamos conhecer bem as coisas, para nós não sermos ludibriados. E não é por ninguém não, viu? Eu nem falo ser enganado por homens, mas ser enganados por Satanás. Ele sim é um sujeito invisível, um sujeito perigoso.
Pai da mentira.
Pai da mentira desde o começo das coisas. Nós temos que ter cuidado. E andarmos no amor, na misericórdia, no perdão, no entendimento. Um dos reformadores, ele disse assim que nós precisamos ter unidade no essencial. Ele chamava-se Felipe Melanchthon, amigo de Lutero, um dos reformadores. Ele disse, olha, a igreja de Cristo precisa ter unidade no essencial e tolerar aquilo que não é essencial e ter amor em todas as coisas. Essa é a bandeira da reforma. E assim, irmãos, mesmo não concordando em todas as coisas, nós precisamos concordar naquilo que é principal, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse ponto é principal, né, pastor? As demais coisas nós toleramos, nós seguimos em união, um dia a luz voltará. E quando a luz voltar, fica tranquilo, tudo vai se esclarecer. E haverá um tempo de um só entendimento, de um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma vida de boas e profundas realizações para todos os irmãos em Jesus. Porque o mundo é do Senhor. E em breve o ladrão será colocado para fora.